Muito obrigado, pastor Humberto, homem a quem admiro há muitos anos, conheci parte da sua família, sua sogra, demais familiares, isso me faz sentir totalmente mais uma vez em casa aqui com as irmãs e com os irmãos. Eu prego nessa igreja desde quando, no milênio passado, ela se reunia na Genaro de Carvalho. Portanto, parece que eu sou um pouco antigo, mas há alguns aqui que são meus contemporâneos, então não fiquem rindo de mim, não. Mostrando o grande amor que tenho pelo pastor Wander, uma amizade longuíssima, e também pelos irmãos. Vindo agora, voltando para casa, na Tijuca, depois dos cultos da manhã, dois seminaristas me trouxeram. E na volta conversávamos sobre o ensino teológico. E ele dizia da dificuldade da aprendizagem do grego. Ele me disse uma frase que eu achei muito interessante. Ele disse: a maior dificuldade dos alunos no aprendizado do grego é a língua portuguesa. Por que dou esse exemplo? Porque ao longo de minha jornada como professor de Bíblia, eu sou professor de Bíblia desde que eu era adolescente, ensinando para os juniores, depois para os jovens, para os adultos, depois pregador, eu percebi que a maior dificuldade das pessoas na leitura da Bíblia é a língua portuguesa. Porque ninguém tem que saber grego, hebraico, aramaico para ler a Bíblia. Ela foi escrita em idiomas muito simples, o hebraico é um idioma muito simples, em termos de vocabulário, o grego de igual modo, e por alguma razão muito especial, no caso do grego, havia mais de um tipo de grego, o grego clássico de Aristóteles, e o grego do porto, o grego dos navios, o grego do mercado de peixe. O Espírito Santo disse: escreva essa Bíblia no grego do povão. Grego koiné, ou grego do povo, grego do povão. Quando as Bíblias foram traduzidas, isso começou no século IV para o latim, e depois para outros idiomas, alemão, inglês, surgiu a King James em 1611, eles escolheram uma linguagem mais rebuscada, mais solene. Com isso, as traduções ficaram muito bonitas. Todavia, não era aquela língua que as pessoas falavam no koiné, no comum, no povão. Esse é um tema que eu acabei compreendendo, que assim como Deus Eterno inspirou a sua palavra num grego simples, num hebraico simples, que todos entendam, quando ela vem para a língua portuguesa, também tem que ser simples para que todos entendam, uma vez que Deus inspirou a Bíblia, não para se esconder, mas para se mostrar ou se revelar. Por essa razão, há 6 anos, eu comecei uma empreitada que eu tenho o prazer de comunicar aos irmãos, antes mesmo de o fazer na minha própria igreja Batista Cruzada na Tijuca, que terminei essa empreitada. Eu traduzi toda a Bíblia, publicando em 6 volumes, que eu fui fazendo volume por volume, recebendo as sugestões e melhorando o trabalho cada vez mais. E hoje eu posso dizer aos irmãos que os 6 volumes estão aqui disponíveis. Comecei com os Evangelhos, depois Atos, Apocalipse, depois os poéticos, Jó, Salmos, por exemplo, entre outros, os primeiros 5 livros, Pentateuco, os históricos de Josué a Esther, e depois os livros dos grandes porta-vozes de Deus Eterno, também chamados de profetas, de Isaías a Malaquias. Qual é o meu propósito? Que qualquer pessoa, a partir de 10, 11 anos, possa ler e entender. Porque se uma pessoa de 10, 11 anos lê e entende, uma de 40, de 50, de 90 também entende. Esse é o propósito dessa versão, que é uma paráfrase chamada Bíblia Prazer da Palavra. Ao final, estarei lá na livraria para compartilhar exemplares autografados com os irmãos. Por esta razão, eu decidi fazer da minha vida, nessa quadra da minha jornada terrena, que o foco dela, da minha vida, seria o estímulo às pessoas à leitura da Bíblia, tanto fora da igreja. E o meu propósito, Maurício, é que as pessoas de fora da igreja leiam e entendam. De igual modo, os de dentro da igreja leiam e entendam. Nós estamos diante de um livro para os quais quaisquer adjetivos que usemos são insuficientes. Deslumbrante, fascinante, belíssima. E aí você pode acrescentar tantos e não disseram ainda tudo o que é a Bíblia. Não há livro igual em nenhuma outra literatura mundial. A Bíblia é o mais lindo livro, nem estou comentando a aspiração, é o mais lindo livro da história da humanidade. Querem um exemplo? Qual é o mais lindo poema que a humanidade já produziu sobre o amor? 1 Coríntios 13. O que é de belo em 1 Coríntios 13? Isso aqui é sobre o amor de Deus? É. Isso aqui é sobre o amor conjugal? É. Isso aqui é sobre o amor fraternal? É. Isso é literatura, alta literatura. Toda alta literatura tem diferentes perspectivas de você fazer a sua leitura. No entanto, eu sempre digo, quando você lê uma coletânea dos mais lindos poemas de amor da humanidade, você não encontra nessa lista 1 Coríntios 13. Preconceito absoluto. Se é belo, não importa se está na Bíblia ou não, é belo. Porque nós encontramos algumas expressões fora do nosso arraial ou do nosso meio sobre a Bíblia completamente infundadas. Mas você sabe que a mesma mentira, quando várias vezes repetida, se torna uma verdade. Por exemplo, a Bíblia está superada. Porque uma Bíblia foi escrita há 2000 anos, no mínimo, ou até mais 3000 e poucos anos, não tem nada a ver conosco mais hoje. E as pessoas acreditam que a Bíblia é um livro superado. Então não vou ler, assim como ninguém lê Camões, porque está superado realmente, embora belo, mas difícil de compreender. Não vou ler a Bíblia porque é um livro superado. No máximo tem uma historinha aqui, uma historinha ali interessante, mas como um todo, o conjunto da Bíblia não é mais para nós hoje. Há também, a Bíblia é contra a mulher. A Bíblia é um livro machista. Eu garanto que você já ouviu isso daqui, em algum lugar. De novo, a mais pura ignorância. Quando você lê o lugar da mulher na história e nos preceitos bíblicos, você observa que ela é absolutamente igual ao ser humano masculino, nos direitos e nos deveres. E tem um texto do apóstolo Paulo que é uma coisa assim, fora de época, daquela época, em que ele diz o seguinte: é dever da mulher atender às necessidades sexuais dos seus maridos. Ponto. Segunda linha: é dever dos maridos atender às necessidades sexuais das suas esposas. Ponto. Se houvesse o copia e cola, o apóstolo Paulo teria copiado e só trocado sujeito numa frase e na outra, para mostrar essa igualdade. Na Bíblia, por exemplo, não se pede à mulher que não pregue, que não ensine, porque em todo o Novo Testamento as mulheres pregavam, ou, nas traduções tradicionais, profetizavam, elas pregavam. E o famoso texto de Timóteo, não permito que a mulher fale na igreja, na minha tradução é, e eu acho que ela é fiel, eu não me incomodo que as mulheres preguem na igreja, desde que não queiram subjugar os homens. Estou com isso dizendo que não faz sentido nenhuma objeção que se, às vezes se pretende assacar contra a palavra inspirada de Deus. Eu poderia dar muitíssimos outros exemplos a respeito disso. Mas quero dizer também que em nosso meio nós lidamos com uma dificuldade. E se eu fizesse uma enquete aqui, talvez vocês corroborariam a minha hipótese, mas não vou fazê-la. E a pergunta seria, não respondo por favor, a Bíblia é difícil ou fácil? Não respondam, porque boa parte das pessoas acha que a Bíblia é difícil. E o que é que a gente faz com coisas difíceis? A gente deixa para depois. Depois eu vou ler, é difícil. Eu, quando comecei a minha jornada na igreja de estímulo à leitura da Bíblia, eu reforcei essa ideia errada. Eu dizia, a Bíblia é difícil, mas eu vou torná-la fácil para vocês. As pessoas ouviam só a primeira parte, a Bíblia é difícil. Eu disse, estou errado. Pedi perdão à igreja e disse, a Bíblia é fácil, vamos lê-la juntos. Porque a Bíblia é fácil. Repito, por isso que comecei, a dificuldade às vezes está nas versões que nós utilizamos. E eu sei que aqui, irmãos e irmãs, nós lidamos com um grande problema. É que os textos que nós lemos têm uma música, têm uma melodia. Você aprendeu aquela melodia. Aí você tem outra versão, diz, mas não é a Bíblia que eu aprendi. Muito bem, você aprendeu, mas o seu filho não aprendeu, ele não vai conseguir aprender naquela versão, porque a língua mudou. Esse é um ponto, e a minha grande preocupação, tenho salientado isso, é com o futuro do cristianismo. E só há futuro para o cristianismo se o cristianismo ler a palavra de Deus. Senão será outra coisa, menos cristianismo. Por essa razão, nós temos que estimular dentro de casa, nós mesmos, nossa igreja, a ler sempre a palavra de Deus. Eu quero me ater hoje a esses aspectos aqui. E eu gosto sempre de dizer o seguinte. Tinha uma pessoa na igreja que, quando eu pregava um sermão, dizia alguma coisa, ele me interrompia lá fora e perguntava, o que, que eu ganho com isso? Uma mente bem mercantilista, mas eu achei que a pergunta dele era proveitosa para mim. Então eu quero responder essa pergunta. Por que, que eu vou ler a Bíblia? O que, que eu ganho com isso? Eu quero trazer algumas sugestões daquilo que eu ganho com a Bíblia e vou ler então um dos textos desta Bíblia na versão Prazer da Palavra. Salmos, eu vou ler especificamente um deles, um trecho, o Salmo 18. Você sabia, certamente, que todo Salmo 119 é uma oração sobre a Bíblia? Cada uma das 22 estrofes é uma oração sobre a Bíblia. Uma das mais lindas peças da literatura mundial é o Salmo 119, porque ele fala a mesma coisa 22 vezes, sem repetir nenhum conceito, mas dizendo a mesma verdade. Salmo, portanto, 18, versos 20 a 24 apenas. O salmista vai historiando a sua vida, falando das suas dificuldades, mostrando seu grande amor, começa assim, eu te amo, ó Deus eterno, tu és a minha força. E a minha hipótese é que, Quando nós dizemos eu te amo para minha esposa, para sua esposa, para nossa esposa, nós estamos copiando a Bíblia. Na literatura mundial, a primeira expressão eu te amo está na Bíblia, aplicada ao Deus eterno. E então, nos versos 20 a 24, lemos assim: a justiça foi feita, o Deus eterno me abençoou, valeu a pena ser fiel aos mandamentos que ele me ensinou. Valeu a pena seguir pelos caminhos que ele me indicou. De Deus me afastei, como fazem os maus. Mas para mim, a palavra de Deus é lei, que procuro alegremente obedecer. Valeu a pena continuar na estrada da integridade e me manter longe da prática da maldade. Valeu a pena procurar ser justo e puro. É maravilhoso ser amigo do Deus eterno. Vindo para cá, o motorista do aplicativo me perguntou: qual vai ser o tema da mensagem? Eu disse que vinha para a igreja, porventura até me conhecia, eu não o conhecia, uma igreja que eu já preguei. Eu disse: vou pregar sobre a Bíblia. Aí ele falou: aí não tem erro, quem seguir a Bíblia não tem erro. Eu achei interessante o que ele falou, eu acho que ajuda a gente a entender aqui essa tarefa. Primeiro benefício, Washington, quando nós lemos a Bíblia, é que nós estamos na companhia do Deus da nossa jornada, guiando a nossa viagem. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos em companhia de Deus na jornada, como guia da nossa viagem. Você pode comprar uma passagem e ir para um lugar que você deseja ir. Mas é bem possível, quando você voltar, vão lhe perguntar: você foi a tal lugar? Lá não fui. Você foi a tal lugar? Lá não foi. Você foi sozinho, né? Não foi com o guia. Eu fui sozinho. Ótima a sua viagem, sem problemas. Mas se você for com o guia, ninguém vai lhe perguntar se você foi naquele lugar. Você vai dizer que não, porque você foi, porque ele leva em todos os lugares. Mesmo que você esteja correndo, ele leva em todos os lugares. Então, quando a gente lê a Bíblia, nós não estamos sozinhos no mundo, nós estamos na companhia do Deus eterno. Ah, se Deus me aparecer e me disser alguma coisa, ele já apareceu, já disse, está com você quando você lê a Bíblia. É um presente extraordinário. É assim que eu me sinto. Quando eu leio a Bíblia, eu leio o dia todo praticamente, eu tenho renovada em minha certeza que Deus está me guiando. Segundo benefício que temos quando lemos a Bíblia: nós sabemos que somos amados pelo Deus eterno. Lemos a história de Abraão e nos colocamos no lugar dele, amado por Deus. Eu também. Quando lemos a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, com todas as suas falhas, como eu também tenho as minhas, menos do que ele, eu acho, porque eu já tenho a Bíblia me ensinando a fazer as mesmas coisas, não vou cometer os mesmos erros de Davi, embora às vezes também cometa alguns deles, mas não todos. Davi era amado por Deus, mesmo na sua imperfeição. Tinha um irmão de nossa igreja que dizia: tem uma coisa na Bíblia que eu não concordo. Ah, é que é? Dizer que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Eu não concordo. Eu tentava explicar para ele, dizia: mas a Bíblia diz, o que eu posso fazer, por exemplo? Pois muitos anos depois ele me disse: agora eu entendi. Porque Deus nos ama apesar de nossas imperfeições, e somos homens e mulheres segundo o coração de Deus, não por nós, não por nós, não por aquilo que nós somos, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Deus é. Toda a Bíblia, irmão e irmã, de Gênesis a Apocalipse, no Antigo e Novo Testamento, nos salmos dos evangelhos, nas histórias e nas mensagens apostólicas. Toda a Bíblia foi escrita para explicar João 3,16. Que você sabe de cor. Hoje fui brincar com o White, né, o esposo da Trude, e eu disse a ele assim: fala um pouco de português aí para ver como é que está o seu português. Aí citou João 3,16. Falei: nota 10 para você. Todos sabemos, mas toda a Bíblia foi escrita para explicar João 3,16. Isso é para dizer que Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer no lugar dos pecadores que se arrependem e nele creem. Às vezes não nos amam, às vezes nos depreciam, nem sempre nos dão o valor que nós temos, não é verdade? Quantos de nós, não é o meu caso, espero não ser o seu, quantos de nós carregamos a vida inteira com a rejeição lá em casa? Mas quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos que mesmo que estejamos ou tenhamos sido rejeitados, nós somos amados pelo Deus eterno. Eu amo aquelas músicas que dizem algo mais ou menos assim: Deus tão grande lá no céu, mas Ele se importa comigo. Isso é extraordinário. E quando o povo de Israel, o hebreu, ainda estava no Egito, no exílio ali, Êxodo 3 começa dizendo que Deus se inclinou e ouviu a choradeira dos hebreus. Como acontece conosco? Terceiro benefício: nós somos fortalecidos hoje para o dia de amanhã. Humberto, eu tive uma pessoa da igreja, colega de profissão, como você, médico, e foi fazer uma cirurgia muito delicada, e na segunda-feira, no sábado, eu liguei para ele. O nome dele era Carlos, faleceu depois. Claro que depois, é óbvio, né? Mas já que eu disse, tem que corrigir agora, né? Faleceu, ponto. Eu disse: Carlos, onde você está? Estou na Lagoa Rodrigo de Freitas. Fazendo o quê? Estou correndo. Falei: Carlos, você vai operar segunda-feira, você está correndo? Falei: é claro, eu vou fazer uma cirurgia que eu sei que vai ter um pós-operatório difícil, eu tenho que estar forte. Nunca me esqueci dessa grande lição do Carlos Paz. Porque às vezes nós queremos estar fortes na hora da fraqueza. Queremos aprender a orar na hora da fraqueza. Queremos ter prazer em ler a Bíblia na hora da fraqueza. Mas nós temos que ler a Bíblia antes, orar antes, para que na hora da fraqueza nós sejamos fortalecidos. E a Bíblia é esse instrumento divino para a nossa percepção da graça de Deus. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 15, verso 4, diz: leiamos sempre a Bíblia. Ela foi preparada para nos ensinar a ser pacientes, para nos fortalecer e para nos encher de esperança. Todos nós passamos por aflições na vida. Uma passei eu há muitos anos, quando fui operado de câncer na próstata. Já tem muitos anos. Voltou há 2 anos, uma recidiva, mas estou aqui firme. E aí, eu fui operado, mas houve uma intercorrência. Eu precisava, como dizia minha avó, obrar. Entenderam? Os jovens entenderam. Você entendeu o que é obrar? Não sabe o que é obrar, né? Eu tinha que ir ao banheiro. Se eu não saísse, se eu não fosse ao banheiro, não evacuasse, eu não teria alta. Porque eu indo mostrava que tudo estava normal. E aí eu dei o maior espetáculo, porque as enfermeiras oravam por mim para que eu obrasse, mas eu não obrava. Tudo foi feito, mas eu não obrava. E aí eu tive que marcar uma nova cirurgia para desobstruir o meu intestino. Mas antes de fazer a cirurgia, eu tinha que fazer um exame. Me lembro até hoje. Quando o maqueiro chegou para me levar, eu estava sozinho. Ele chegou antes da hora, minha esposa tinha saído para almoçar. Então eu fui sozinho, caminhando por longos corredores, que hoje eu sei que não são tão longos, porque eu conheço bem aquele hospital agora, mas me pareceram muito longos. Eu tinha que ficar em pé para um exame de ressonância ou algo similar. Mas eu não conseguia ficar em pé. Eu não tinha força para ficar em pé. E só podia ser feito o exame em pé. Nesse momento, chega uma irmã da igreja, médica, que estava no shopping almoçando com a sua família. E no meio do almoço ela disse: fique aí que eu vou ao hospital. Deus a incomodou de algum modo. Ela foi me visitar. Eu não estava no quarto. Ela foi na sala de exame e me segurou para eu fazer o exame. Eu nunca me esqueci. Até hoje essa história me enternece. Por quê? O que eu precisava? Força. E Deus me deu, através daquela irmã, força. A Bíblia, então, nos ensina que Deus nos fortalece e nos enche de esperança. Então, eu volto ao princípio. Quero repetir isso para você. E gostaria que você anotasse aí no seu celular ou no papel, se você usa papel, essa frase que eu gostaria que você acreditasse nela. É muito simples. Ler a Bíblia é fácil, extremamente fácil, como diz uma música popular. Se você concorda, você anota essa frase, ou na sua mente, ou num papel, ou num dispositivo eletrônico. E se você não concorda com essa frase de que a Bíblia é fácil, extremamente fácil, escreva do mesmo modo, anote do mesmo modo, registre do mesmo modo. E depois que você colocar em prática algumas sugestões que vou fazer aqui, você me escreva e diga: agora eu concordo com você, ou sempre concordei com você. Então, primeiramente, para que a leitura da Bíblia seja fácil, extremamente fácil, deseje, decida e discipline-se para ler a Bíblia. São os três D's da vida. Já falei nessa igreja várias vezes sobre ele, que é o desejo, a decisão e a disciplina. Se Deus quiser, amanhã às 6 horas da manhã, eu estarei na esquina da minha rua e um amigo também estará lá e vamos caminhar durante 1 hora. Mas eu já sei que eu preciso dormir um pouco mais cedo, não 1 hora da manhã ou 2 da manhã, que eu vou acordar às 5h20. Então eu coloco o relógio para 5h20, dá tempo de tomar um café, comer uma banana e ler as notícias e orar. 5 para 6 eu desço. Mas quando eu acordo 5h20, eu vou lá, eu moro no prédio 8º andar, no 8º andar, e olho a janela, olho lá embaixo, ver se não está chovendo. Confesso aos irmãos, louco para estar chovendo. Mas não está chovendo. Mas se eu não for, o meu amigo está lá embaixo me esperando. Qual é o nome disso? Disciplina. Para eu então acordar às 5h20, não posso dormir até às 2. Mesmo que o jogo de tênis esteja na disputa final, Sinner e Alcaraz, aquele jogo que dura 3, 4 horas. Beijinhos e tchau, tchau, TV. Amanhã, 5h20. Disciplina. Eu decidi que ia caminhar. Eu desejei que ia caminhar. Já perdi 5 quilos. Só abandonando as 2 coisas mais gostosas da vida, chocolate e sorvete. Mas essa camisa eu não usava mais. Ó, já botei hoje. Valeu a pena? Vale a pena ler a Bíblia. Você ganha muitas coisas, por exemplo. Então, deseje. Decida. E se discipline, se organize para ler a Bíblia. Segunda sugestão, estabeleça uma meta nessa leitura da Bíblia. Por exemplo, você já leu a Bíblia toda várias vezes. Muito bem. Digamos que você já leu 9 vezes. Parabéns. Esse ano, ou esse mês, esse semestre, eu vou ler a Bíblia pela 10ª vez. Estabeleça uma meta. Batizei recentemente uma pessoa, muito interessante, ele vem de uma tradição de outra confissão religiosa, conosco há mais de 40 anos. Mas ele tem um probleminha, é engenheiro ele, dos mais graduados, mas ele não gosta de ler. Talvez tenha alguém aqui. Aí ele disse, por que você nunca se batizou? Porque eu propus no meu coração, a palavra dele, Roberta, que eu só ia me batizar quando eu lesse a Bíblia toda. Ele leu. Eu imagino o sofrimento dele, porque ele não gosta de ler, ler qualquer livro é difícil, mas ele conseguiu. Agora estou pronto para me batizar. Então ele fez um propósito. Então, se você em casa ou aqui conosco agora nunca leu a Bíblia toda, o meu desafio para você, hoje estamos em março, é ler a Bíblia toda este ano, ou melhor, em 2 anos. Eu acho que ler num ano só é muito pesado. Nesse momento, eu também estou com outra campanha, que é a leitura do Novo Testamento. Estamos agora terminando Lucas. Se você, você pode me acompanhar e ler o Novo Testamento, um capítulo por dia. Como você está atrasado, vai começar amanhã, você vai e recuperando aos poucos. Lá eu coloco um áudio meu explicando aquele texto, aquele capítulo. Tem a leitura em voz alta da Bíblia. Até para quem não lê, não precisa. Já tem lá o áudio muito bonito para você ler. Toma decisão. Eu vou ler. Eu não vou chegar no céu. Você vai estar garantido. Aí Jesus me pergunta, você já leu a Bíblia toda? Já pensou a vergonha que você vai passar? Então resolva esse assunto, gente. Resolva isso. Não sei se vai ter Bíblia no céu. Acho que não, porque está direto com o autor, né? Ele vai lhe dizer tudo. Mas ele vai pressupor que você já saiba algumas coisas. Na verdade, claro, é tudo imaginação nossa, brincadeira nossa para dizer. Que dia é bom para você começar a ler a Bíblia? É igual o dia de regime, segunda-feira. Amanhã você comece. Se você quiser me acompanhar no plano ou não, não importa. Você vai dizer, se organizar para ler a Bíblia. Por exemplo, que hora você acorda? Ah, por exemplo, eu acordo 6 da manhã. Sei que alguns acordam cedo, mais cedo, outros um pouco mais tarde. 6 da manhã, por exemplo. Eu já acordo voando, pá, pego um iogurte, uma banana, qualquer coisa, vou comendo pela rua, nem escovo dentro direito, vou pegar o meu carro, a condução, eu vejo muitas pessoas assim na rua. Esses não leem a Bíblia de manhã, já sei. Então, se você é desses, tem uma sugestão bem prática para você. Acorde 15 minutos antes. Você vai morrer por causa disso? Acorde 15 minutos antes, dá tempo de escovar os dentes direitinho, dá tempo até de fazer um cafezinho preto, sem açúcar, é claro, e dá tempo de ler um capítulo, gente, são 5, 6 minutos. Qualidade de vida, inclusive física. Então, se você já faz isso, a gente faz 2 horas por dia lendo a Bíblia, maravilha, estou falando com aqueles que querem ler a Bíblia, hoje tomaram a decisão, decidiram-se nesse sentido, sugerindo uma organização. Acorda um pouquinho mais cedo. Talvez tenha que dormir um pouquinho mais cedo. Gente, eu faço isso. Lembra quando tinha um tal Masterchef? Não sei se ainda tem. O negócio é tarde demais, gente. Conversa com o Bial. É tarde demais, gente. Não dá para nós seres normais, não. Então, deu hora de dormir. Ó. Beijinhos, Pedro Bial. Vou dormir. Ou seja quem for, sim, né? Trouxe pelo Alcaraz, tá? Mas tchauzinho. Vou dormir, que amanhã eu tenho que acordar. 5:20. É a minha vida, eu escolhi isso para mim, quero fazer essa sugestão. E além de seguir um plano, chame alguém, chame um amigo, uma amiga, um colega, uma colega. Vamos ler juntos a Bíblia? Vamos. Olha, vamos fazer o seguinte, quando nós terminarmos, vamos jantar juntos ou juntas no lugar? Aí você cria um conjunto de sugestões para tornar aquilo agradável. Aí hoje é para ler, digamos, João 1. Eu não li. Aí o meu amigo diz: "Ei, Israel, gostou de João 1? Aí eu leio para ficar bem no vídeo, né? São estímulos que a gente cria, porque a gente se conhece, né, gente? Nós nos conhecemos, mais ninguém, mas nós nos conhecemos. Então, uma sugestão. Mas ainda, eu tenho sugerido, e algumas pessoas têm feito isso, de formar clubes, não só uma dupla, mas clubes de leitura da Bíblia. Minha terceira sugestão: escolha uma versão das Sagradas Escrituras que você entenda e leia com prazer. Não pegue uma versão que tem que ter dicionário e comentário. Você vai desanimar no meio do caminho. Pega uma versão, temos várias aí, além da melhor de todas, que é a prazer da palavra. Obviamente, se eu não crer nisso, eu não teria feito, não é verdade? Temos a Nova Versão Transformadora, muito interessante, na linguagem de hoje, a mensagem que o Saião leu aqui hoje, e muitas outras que são uma linguagem simples, acessível, fiel aos originais, um pouco diferente, talvez, daquela que você foi criado, mas é a mesma verdade com outras palavras. Não fique tentando ler uma Bíblia que você tem que usar um dicionário ou tem que parar para tomar um cafezinho e voltar porque deu sono. A Bíblia tem que ser fácil. Claro, cada um de nós tem um nível de compreensão, não importa, mas essa é a jornada. Eu quero fazer uma quarta sugestão. Antes eu quero só mencionar o seguinte, acho que já falei isso aqui uma vez. Você sabe que inveja, o pastor Wander sempre fala isso comigo, é uma coisa horrível. Conversamos muito sobre esse tema, né? Mas teve um autor que eu fiquei com inveja. Ele escreveu um livro e ficou rico. Todo escritor quer escrever um livro e ficar rico. Eu tenho mais de 150 publicados e continuo na mesma situação. Também não sou pobre também, mas rico não sou e nem acho que serei um dia escrevendo livros. Mas o cara ficou podre de rico. Ele vendeu mais de 5 milhões de cópias. Eu fiquei com inveja. Não porque ele ficou rico, porque ele apenas leu um versículo na Bíblia, que está na Bíblia, mas está numa genealogia. O que que a gente faz com genealogia? Vamos ser honestos? Pula. Ele não pulou e escreveu a oração de Jabez e ficou rico. Então, quando você lê a Bíblia, não perca nada, nem os nomes, nem a lista, nada. Na prazer da palavra, tudo um nome embaixo do outro, fica mais fácil de também se ler. Mas a terceira sugestão, a quarta sugestão é: presenteie a Bíblia. Uma pessoa que precisa da graça de Deus não vai comprar uma Bíblia. Só compra a Bíblia quem já crê na graça de Deus e quer aperfeiçoar o seu conhecimento sobre essa graça e crescer na graça conforme sugere o apóstolo Pedro. O seu colega de trabalho não vai comprar uma Bíblia. O seu vizinho não vai comprar uma Bíblia. Mas se você der, um dia ele vai abrir. Talvez não vá abrir amanhã, nem o ano que vem, mas um dia ele lê aquele livro ali, vê aquele livro daquela estante. Meu amigo me deu esse livro, o Alexandre Aigner me deu esse livro, eu vou abrir esse livro aí. E aí você sabe o que acontece quando alguém abre a Bíblia, porque você presenteou. Presenteie a Bíblia. Vai no aniversário, compra lá o que você achar bacana para o aniversariante, mas leve junto a Bíblia. Ele não vai rejeitar. Vai ler? Só Deus sabe, mas vai ler. Batizamos uma pessoa, um jogador de futebol, recentemente. Como é que você veio ao Evangelho? Eu estudei aqui no Colégio Batista e lá eu ganhei uma Bíblia, mas eu nunca li. Eu estava numa crise profunda existencial, o que é que eu faço da minha vida? Vou ler esse livro. Bem, nós o batizamos, a história do meio não preciso nem contar. Alguém deu para ele uma Bíblia. Irmão, se você fizer um investimentozinho e presentear alguém com uma Bíblia, você não sabe o que vai acontecer. E talvez no céu você vai encontrar alguns amigos que vão lhe dizer: lembra aquela Bíblia que você me deu? Não, você me deu, eu li, estou aqui agora junto com você. Que a Bíblia é poderosa, nós sabemos isso, não precisa falar sobre isso. É poderosa nas suas histórias, nos seus ensinos, nas práticas. Ela é poderosa porque é a palavra de Deus, a santa palavra de Deus. Quinta sugestão: quando você for ler a Bíblia, ore junto com a Bíblia. Ore antes de ler a Bíblia. Ore durante a leitura da Bíblia. Ore depois de ler a Bíblia. Ore os textos da Bíblia. Pega o Salmo A, 1, 2, 3. Ore aquele Salmo. Faça daquele Salmo a sua oração naquele dia. Eu sou Davi, estou aqui orando agora. Eu amo o Senhor. Né, no Salmo que eu li, o 18, você diz: não é mais o Davi, agora sou eu. Eu te amo, ó Deus eterno, tu és a minha força. Aí você fecha e fica mastigando, né, meditando esse negócio da sua mente. É assim que devemos ler a Bíblia. Memorize versos da Bíblia, anote aquilo que tocou, porque a gente esquece. Anote, compartilhe com os outros aquilo que você aprendeu. Então, aplique a Bíblia. Eu quero terminar então lendo o melhor texto da Bíblia sobre a Bíblia, que você também sabe de cor. Vou ler na prazer da palavra, bem lentamente, para que você possa sorver toda a beleza de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Eu até lhe peço a gentileza de ficar em pé, porque esse texto é muito bonito. 2 Timóteo 3, 14, 17, ficar em pé se você puder, é claro. É muito bom saber, Timóteo, eu, você, podemos incluir aí, continua firme naquilo que aprendeu comigo e antes de mim em sua casa. Eu disse tudo, não preciso falar nada, né? É muito bom saber que desde quando era um bebê, você conhecia a Bíblia Sagrada, que claramente lhe mostrou que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Aí ele diz: a Bíblia é inspirada pelo Deus Eterno. É o único livro inspirado pelo Deus Eterno, é a Bíblia. Completamente de capa a capa. A Bíblia é inspirada pelo Deus Eterno e por isso é fundamental para ensinar a graça de Deus, advertir contra as heresias, corrigir os erros e educar para uma vida correta. Agora vem a síntese maravilhosa. Quem segue a Bíblia é aperfeiçoado e capacitado para agir corretamente em todas as áreas da vida. Quem segue a Bíblia, começa com a leitura, é claro, depois a aplicação, é aperfeiçoado e capacitado para agir corretamente em todas as áreas da vida. Alguns aqui tem que tomar decisões difíceis ao longo do seu dia de trabalho. Outros aqui têm que saber separar o certo do errado na prática dos negócios. Outros aqui em casa têm que trazer um conselho para o seu filho, para sua filha ou outro parente, de vida ou morte. Esse é o nosso dia a dia. Mas se você segue a Bíblia, você é capacitado para agir corretamente em todas as áreas da vida. Eu lhe digo, um médico é médico melhor se além dos seus profundos conhecimentos e habilidades, ele segue a Bíblia. Tenho plena convicção que eu tenho visto isso. Uma das minhas médicas, membro de nossa igreja, eu olho para ela, eu vejo isso daqui, as palavras que ela me diz, na minha situação A ou B, são realmente de uma pessoa aperfeiçoada e capacitada para agir corretamente na área da medicina. Um professor tem que ouvir, ensinar conteúdos, sabendo que há uma divisão tão grande, valorização, desvalorização do conhecimento, mas quando ele segue a Bíblia, ele é aperfeiçoado e capacitado para ser o melhor professor. Aquela mãe, aquele pai, quando segue a Bíblia, ele é aperfeiçoado e capacitado para agir corretamente em todas as áreas da vida de sua família. Esses são alguns benefícios da leitura e aplicação da Bíblia em nossas vidas. É o único livro que, se nós colocarmos 100% em prática, nunca nos arrependeremos. Se eu seguir o pensador tal, posso me arrepender. Se eu seguir outra linha de pensamento, posso me arrepender. Se eu seguir um conselho A ou B da minha casa, posso me arrepender. Mas se eu seguir a palavra de Deus, zero possibilidade de me arrepender. Pai nosso, tu nos legaste a tua palavra, maravilhosa palavra, que nos aperfeiçoa e nos capacita. Nós queremos te agradecer, porque tu foste absolutamente extraordinário, genial, quando tiveste essa ideia de colocar para a nossa vida um completo manual de existir. Muito obrigado, ó nosso Deus, por tua palavra. Oramos em nome de Jesus. E todos digam:
amém.
Muito bem, muito obrigado. Estarei lá.